step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje aqui pela TV Jovem Pan News. Você também pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. O nosso convidado especial de hoje é o agrônomo, doutor em administração, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Graziano. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, viu?
Obrigado, Piotr.
Vamos direto ao ponto, é isso?
Vamos lá.
Vamos lá, então. E olha, me acompanho nesta entrevista aqui, Paulo Peixoto, mestre em Direito, Evandro Cini, jornalista e apresentador da Jovem Pan, Alexander Horta, chefe da redação do site Notícias Agrícolas e também comentarista política Carol Curimbaba. Nosso convidado, Chico Graziano, é agrônomo, professor, escritor e um apaixonado pela natureza.
Chico Graziano, em 1987, foi eleito engenheiro agrônomo do ano pela EASP. Francisco Graziano Neto nasceu em Araras, interior de São Paulo. É engenheiro agrônomo formado na Esalq da USP na turma de 1974. Durante a faculdade, no período de 1972 a 1973, presidiu a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. Chico Graziano também é mestre em Economia Agrária e doutor em Administração pela FGV de São Paulo. No período de 1976 a 1992, Chico foi professor da Unesp de Jaboticabal. Chico Graziano, como é mais conhecido, é um dos fundadores do PSDB e possui um longo currículo com vários cargos públicos que ocupou. Em 1995, foi chefe de gabinete do presidente da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso. No mesmo período, presidiu o INCRA. De 1996 a 1998, esteve à frente da Secretaria Estadual da Agricultura de São Paulo. E de 1998 a 2006, elegeu-se deputado federal. Chico ainda foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo de 2007 a 2010, na gestão de José Serra. Em 2014, assumiu como um dos coordenadores da campanha à presidência da República de Aécio Neves. Em 2018, desligou-se do partido para apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Chegou a ser cotado pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Chico Graziano também já foi conferencista, comentarista do Terra Viva e da Rede Bandeirantes, articulista do jornal Estado de São Paulo, consultor em organização, marketing de agronegócios e sustentabilidade. Sócio-diretor da OIA, Certificação Socioambiental. Foi diretor executivo do site Observador Político, IFHC, e articulista semanal do veículo de notícias Poder 360.
Chico, vamos lá. Seu currículo é extenso, então eu vou fazer aqui um resumo rápido. Você conhece o agro, você conhece o Congresso Nacional, você conhece o Executivo, você conhece a academia, você conhece o negócio do agro em si. A minha pergunta para você é, depois de tudo que você já viu na vida, por que que o agronegócio brasileiro, que respondeu pelo resultado fantástico do primeiro trimestre do PIB brasileiro, com tudo que o agro adiciona à economia brasileira, inclusive na balança comercial, para isso mexe no câmbio, obviamente, por que que o agro ainda enfrenta uma onda de desinformação interna e sim também externa, aí por outros interesses?
Uau! É a melhor das perguntas, você já começou por ela, né? É a pergunta que mais nos intriga, me intriga, exatamente porque é um pouco a história do avião que cai, nunca é uma razão só, né? Sempre uma somatória de razões. Eu estudo isso há muito tempo, escrevo, publico, atuo, né? Então, vamos lá. Nós temos um problema que é histórico. Isso tem a ver com a academia, então. Os historiadores do Brasil, eles foram todos historiadores, os grandes historiadores antigos, todos foram formação de esquerda, todos marxistas, Caio Prado Júnior, né? Alberto Passos Guimarães, romancistas, também Jorge Amado, esses grandes autores, eles trataram o agro do Brasil como o agro latifundiário, né? E sob o ponto de vista da luta de classe. Então você tinha os fazendeiros eram os malvados e os trabalhadores do campo, os camponeses eram os coitados. Então você, desde lá de trás, você construiu isso que era típico dos anos de 1950, 1960.
Sim.
Como é que se descrevia, né, o mundo então daquela época. Hoje o agro não tem mais nada a ver com isso, é tudo diferente, é um agro moderno, tecnológico, que dá esse show no mundo todo, mas se você pega os livros antigos, né? E que influenciam os livros escolares das crianças hoje, né? Você ainda ensina como se nós estivéssemos no século passado, né? Na meados do século passado.
Sim.
Então há um problema da historiografia, da cultura nossa, do nosso passado escravagista, latifundiário, onde realmente o agro era, vamos dizer, muito condenável aos olhos de quem hoje pertence ao mundo moderno, né? Agora, é muita desinformação, tem alguma outra coisa que explica, né? Há também uma questão política, que essa é mais recente, que é uma, como é que eu diria, uma visão da esquerda brasileira, que é uma esquerda retrógrada, que critica o agro moderno, condenando as grandes cadeias produtivas do agronegócio.
Sim.
E defendendo o pequeno agricultor. Mais ou menos querendo dizer que nós deveríamos voltar à época do feudalismo, provavelmente, onde quem produzia eram os pequenos agricultores. Então, eles têm uma visão antiga, atrasada, preconceituosa, né? E como são? Se é que são mesmo, né? Como se colocam contra o capitalismo no campo, porque na cidade, não sei se fazem isso, acho que nós deveríamos acabar com os complexos agroindustriais, eles falam contra o agronegócio, se é agronegócio, é do mal, se tem que ser agricultura familiar, etc. E isso é uma visão tão atrasada, tão retrógrada, que é conduzido por uma elite da economia, da sociedade brasileira, uma elite, às vezes eu diria até é a elite da elite, que frequenta restaurantes finos, gosta do slow food, né? Paga caro por produto orgânico e acha que o mundo poderia viver como eles vivem. Então são pessoas completamente fora da realidade, mas que são de alguma forma agasalhados ou endossados por parte do jornalismo brasileiro. E isso vira um problema, você nem sabe de onde vem, é uma coisa tão falsa. Porque quando você vê os dados sobre alimentação no Brasil,
sim,
né? Preço médio dos alimentos no Brasil, quando você vê os dados objetivos, todos eles são favoráveis à modernização tecnológica que aconteceu no agro. Produtividade, rentabilidade.
Até na questão ambiental, o nível de produtividade preserva a floresta.
Até na questão ambiental. E surpreendentemente, hoje, ao contrário do que os economistas clássicos diziam, quando eu fiz mestrado, etc., hoje o que, que nós estamos vendo no Brasil? Isto é inédito no mundo. No Brasil, é o agro que está puxando a indústria. Por que, que é inédito? Porque a teoria econômica clássica sempre disse o seguinte: com o desenvolvimento, o agro vai se tornando um setor retardatário e ele ele tem que ser puxado pela cidade, a industrialização é que vai levar os países para frente. Hoje que nós estamos vendo no Brasil, que quem está segurando a economia é o agro, mas também não é aquele agro de antigamente, não é o ruralismo que está causando isso, são as complexas cadeias produtivas com muita tecnologia, com muita produtividade, que está crescendo a participação no PIB. É surpreendente quem trabalha com economia rural. Quer dizer, as cadeias produtivas ligadas ao agro, porque não se fala mais o agro fazenda só, né? Cresceram a sua importância no PIB de uma média de 20 para hoje 26%. Como é que pode isso acontecer? Então, isso é algo realmente que ainda está para ser descrito E talvez a comunicação do próprio agro, para contar a sua própria história à sociedade, não seja bem feita e as pessoas ficam achando que. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da pandemia, eu acho que mudou a percepção do cidadão brasileiro sobre a agricultura e a pecuária do Brasil.
Da média, do cidadão, que não inclui essa elite.
A elite da elite que continua falando suas baboseiras, entendeu? Mas quem está lá usufruindo da agricultura, e usufruiu durante a pandemia, né? Porque o Brasil cresceu o seu agro durante a pandemia. Porque o mundo inteiro ficou inseguro, totalmente inseguro, e vieram procurar o Brasil. Escuta, se eu precisar de carne, você tem aí. Se eu precisar de frango, você tem aí. Acho que eu preciso de milho, você tem milho. E começaram a fazer acordos comerciais que nunca tinham feito. O Brasil fez nos últimos, vamos dizer, nos últimos 4 anos, fez cerca de 200 novos acordos comerciais. 200! Com mais de 80 países, né? Para vender tudo. Até pele de frango, para não falar o pé do frango, que o Brasil hoje fatura uma grana vendendo pé de frango. Sim. Entendeu? Não é só para a China, não. Então, talvez isso não esteja claro em termos assim, estatísticos, mas, sinceramente falando, quando eu ando pela rua, vou no interior, a minha empregada doméstica, ou sei lá, meus amigos, eu vou lá para Araras, minha terra, vou jogar futebol, que até hoje eu jogo futebol ainda, todo mundo fala bem do agro. Então, quem é que não fala bem do agro? Uma elite, da elite, que acha que leite faz mal, que nós estamos envenenando todo mundo, que um monte de pataquada que não tem o menor, eu digo, até arrisco dizer, um monte de gente negacionista, isso é negacionismo da moderna tecnologia, que tem respaldo de jornalistas, que eu não sei como explicar por quê. Aliás, eu quase que tenho vontade de devolver a pergunta para você, já que é para ir direto ao ponto, por quê que o jornalismo trata o agro tão mal assim? Eu não sei dizer.
Você acha que a questão do exterior influencia também o jornalismo e essa elite? Porque aí tem uma questão comercial, né? Esse acordo europeu é extremamente, é quase impossível de levar a sério. Até porque ele está mexendo em questões de um país que tem um dos mais severos códigos florestais do mundo, se não o mais severo, e quer impor condições assim, assim, não for do jeito que eu quero, não compro de vocês. Esse tipo de coisa influencia esse jornalismo deslumbrado ou essa elite deslumbrada com coisas do exterior? Diferentemente dos americanos, que tem um reconhecimento do seu país e da sua produção muito maior, uma identidade maior?
Não, sem dúvida nenhuma. O que vem de fora, nessa matéria especialmente, que atrapalha a imagem do agro, da Europa, dos países europeus, principalmente da França, né? Um pouco da Alemanha, mais ou menos. Agora, analisando isso, o que eu vejo, e quando viajo eu percebo? Há uma confusão muito grande da Amazônia com a agricultura brasileira. Então, eles não são contra a agricultura brasileira. Eles querem preservar a Amazônia. Ok. E acham, não sei porquê, né, que é a agricultura que está devastando a Amazônia. Cá entre nós, tem agricultor fazendo coisa errada na Amazônia mesmo. Entendeu? Agora, não é porque tem lá os caras que fazem coisa errada, desmata onde não pode, mete fogo onde não deve, etc., que aquilo lá representa a agricultura do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Nós cultivamos milhões de hectares, né? E aí vem mais uma vez, aí me parece mais um problema de diplomacia. A diplomacia nossa não consegue vencer essa resistência. E o que acontece? Há um jogo comercial muito bruto sobre isso, porque o Brasil está conquistando mercados, e cada vez que ele conquista mercados, em geral, alguém perde o mercado que tinha. Então, os australianos perdem mercado, né? Os outros, os próprios norte-americanos. Então, você tem uma guerra comercial. De repente aparece uma notícia que você não sabe de onde veio, é como se levasse um tiroteio assim, você fala, o que está acontecendo? Fala assim, algum cara está sendo prejudicado com esse aumento das exportações brasileiras. Então, há um jogo muito difícil, complexo sobre isso. Agora veja, eu sou um ambientalista, eu não me oponho às políticas ambientais da União Europeia, não, hein? Eu não, 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 não acho. E acho que aquilo que o Bolsonaro fez, foi lá, meteu um puta pé na canela da Angela Merkel, foi uma das maiores besteiras que ele fez na vida dele. Você não vê esse resistência fazendo isso. Lá fala, ah, vocês acabaram com tudo, agora nossa vez de acabar também. Que isso? Eu não quero acabar com nada, não. Eu quero preservar a Amazônia, porque eu, como engenheiro agrônomo, produtor, estudioso, sei que nós não precisamos da Amazônia para produzir com alta produtividade no Brasil. Então, eu sou a favor de defender a Amazônia. Essa, sei lá, franqueza em colocar as coisas, né? Deveria ser feito na diplomacia.
Sim.
Chegar lá e apresentar os dados. Olha, nós temos aqui, pega o Cerrado, está acabando com o Cerrado, tudo bem. Qual é a área ocupada com o Cerrado hoje em proporção ao total? 51%. Ué, é metade só. Ou seja, metade do Cerrado está preservado. Eu não quero com isso dizer que tem que ser devastada essa outra metade também. Porque essa outra metade é pedra, biboca, grota. Não, não, não é. Então, vamos preservar. Mas não vou dizer, não venha me dizer que está todo devastado no Cerrado. Quem tem que dizer isso lá fora? Porque agora entrou essa frente, não é só a Amazônia, é o Cerrado também. Não querem comprar soja. Vocês sabem disso. Então, falta um pouco de jogo. Sim, você está certo. Um jogo de informação.
Sim.
É um pouco de informação de política com diplomacia, né? Tá faltando, sim.
Chico, eu vou trazer nossos convidados aqui, entrevistadores também, mas não vou fugir da sua pergunta. O jornalismo precisa amassar barro. Precisa sentir o cheiro da poeira para entender o interiorzão desse país, senão não vai. De redação não vai conhecer esse Brasil. Você tem razão.
E eu vou dizer
para você. Faltam critérios para os jornalistas.
E eu vou dizer para você uma coisa, até porque fui lá outro dia em Londrina, num congresso de direito agrário, e conversamos isso com os advogados. Falando de direito agrário. Toda vez que eu convidei um jornalista, porque eu já trabalhei muito sei lá, na Terra Viva, né, na Bandeirantes, há muito tempo eu escrevi para o Estadão. Eu tenho minhas relações com o jornalismo. Tá bom, não sou jornalista, né? Muita gente acha que eu sou, mas eu não sou. Toda vez que eu convidei um jornalista para ir conhecer, ele voltou impressionado, ele mudou a cabeça dele.
É, exatamente isso.
Então tudo aquilo que você falava, você não sabia. Então, é isso mesmo. Mete uma botina, vai lá e veja se é assim. É. Entendeu?
A técnica de amassar a barra ajuda.
É boa.
No sentido concreto e do figurado.
Os dois.
Carol, por favor.
Boa noite, Chico.
Oi, Carol.
Boa noite, Alberto. Boa noite a todos os meus colegas. Chico, é um prazer estar aqui com você, te entrevistar novamente, dessa vez presencialmente. Juntando todos esses temas, a falta de informação, falta de diplomacia e essas questões internacionais, que a gente tem essas regras internacionais que a gente tem que seguir de certa forma, afinal de contas nós exportamos para a Europa. As métricas para medição emissão de gás carbônico, elas foram essencialmente desenvolvidas pelo mundo europeu. Elas foram desenvolvidas por eles, seguindo as práticas agrícolas, principalmente deles. E elas não levam em consideração muitas práticas sustentáveis brasileiras, não levam em consideração a parte da criação de bovinos, carbono neutro. Como que a gente faz para que as nossas práticas sustentáveis no campo sejam aceitas e medidas pela Europa, sejam aceitas como também práticas de retenção de carbono? Falta diplomacia, falta união do setor agropecuário. O que está faltando para a gente entrar no jogo e falar nós já somos sustentáveis?
Ô Carol, faltava competência, faltava saber fazer as coisas. Por qual razão? Porque nós ficamos muito tempo refratários a essa agenda. Ah, esse negócio de meio ambiente, eu não quero saber, não me enche o saco, etc, etc, né? Então, você ficou refratário, você foi perdendo oportunidades. Porque quem trabalha com gestão sabe, né? Você tem oportunidades que você abre, você precisa dominar o jogo. Ficamos muito tempo fora. Aí começamos a nos envolver. A Embrapa se envolveu mais. E a Embrapa foi fundamental para o Brasil levar a proposta do Brasil em 2015 no Acordo do Clima. Quem fundamentou a proposta que a Isabela, que era a ministra do Meio Ambiente na época, foi a Embrapa. E na medida que fez isso, a Embrapa já conseguiu, na metodologia do IPCC da ONU, conseguiu incluir o sequestro de carbono na conta. Porque antes só contava emissões de gás equivalente ao gás carbônico, né? Então você tinha que reduzir emissões. Falou, não, mas espera lá, e se eu através da fotossíntese, se eu sequestrar carbono, se eu puxar carbono da atmosfera e botar na lenha. Então, isso começou a valer. Então, a partir de então, o Brasil começou a se envolver mais. O inventário brasileiro, o último inventário brasileiro, ele já inclui o que não tinha sido incluído no passado. Por exemplo, regeneração de florestas desmatadas na Amazônia, mas que, entretanto, não foram ocupadas produtivamente e essas, aquelas áreas voltaram a ser regeneradas naturalmente. Isso dá mais ou menos 30 milhões de hectares. Área desmatada, que não foi utilizada ou foi largada depois, e essa floresta começou a se recompor. Isso já faz parte do inventário brasileiro. Porque se a floresta está se recompondo, está sequestrando carbono através do processo da fotossíntese, né? Agora, está em revisão o inventário brasileiro. O que está faltando agora é, especialmente na pecuária, a sua pista está certíssima, na pecuária, é contar não apenas quanto que o gado, o boi, a vaca, né? Arrotam ou erutam, né? De metano, porque o processo da digestão bovina, né? Os ruminantes erutam, né? Soltam, expelem metano mesmo, mas a conta devia ser feita na propriedade. Então, se eu tenho uma fazenda, eu tenho lá 500 cabeças de gado, então você só conta o quanto que o gado solta de metano para a atmosfera, e se eu estiver plantando árvores, e se meu pasto estiver crescendo, eu renovar minha pastagem, eu fixar carbono na pastagem, conta aqui, desconto daqui, dá uma, qual é a contabilidade a ser feita? Então, isso está agora sendo, tentativamente sendo incluído. Então, nós não tínhamos essas contas, nós não sabíamos trabalhar com a economia de baixo carbono. Agora, está ficando cada vez mais claro, Piotro, todos vocês, o Brasil pode ser o líder da agricultura de baixo carbono do mundo. Então, baixo carbono, sustentabilidade, meio ambiente, sabe como é que fala lá em Araras? Mete aqui que eu bato no peito e marco. Não tem problema, não tem que ter medo da era de baixo carbono, economia de baixo carbono, né? E no agro nem se pensar ainda. Faltava adquirir essa competência. Eu acho que as universidades hoje, os centros de pesquisa, as empresas, elas estão mais dominando a agenda. Eu acho que nós vamos virar esse jogo.
Cine, vamos lá.
Chico, é um prazer falar contigo, percebo que você querido. Fala e valoriza muito a tecnologia no campo, né? E recentemente eu estava acompanhando uns estudos que mostram a pirâmide ali dos produtores rurais, aqueles que estão no topo da pirâmide, que tem acesso total à tecnologia, e depois essa tecnologia vai se esvaindo conforme vai se diminuindo o tamanho da propriedade e dessa produção. Então, médios produtores com um pouco menos de acesso e os pequenos produtores com pouco ou quase nenhum acesso. E isso passa muito também pelos assentados, aqueles que em algum momento fizeram parte de movimentos, como o Movimento Sem Terra, que em determinado momento tiveram acesso a essa terra e que muitos deles acabam nem permanecendo porque não conseguem utilizar a tecnologia para fazer essa terra produzir. Eu queria entender de você de que forma que o acesso à tecnologia passa por política pública e se isso de fato é um problema considerado grave nesse momento aqui no país.
Oi, Evandro, é uma excelente questão, é das que eu mais gosto de conversar, porque mexe com avanço tecnológico.
Exatamente.
Né? Quando me pergunto qual a crítica que você pode fazer, a principal delas, ao agronegócio do Brasil, eu respondo na lata, a dificuldade, o grande problema nosso é a exclusão tecnológica.
Sim.
Milhares ou milhões de agricultores, não é só pequenos não, né? Não conseguem, ou porque não tem capacidade, ou porque não tem recurso, ou porque são obtusos, né? Se tornaram envelhecidos e eles caem fora do mercado, eles não entram no ciclo da tecnologia. Segundo o censo agropecuário do IBGE, nós temos 5 milhões de estabelecimentos rurais. Quem que toca a agricultura do Brasil em 90%, para arredondar os números, são 500 mil. Então, 500 mil estão no ciclo da produção da tecnologia.
Pontinho.
Agora, não é só grande, não. Dos grandes são 30 mil aproximadamente. Então tem muita gente que é pequeno, mas está no ciclo, está nos 500 mil. Por quê? Está produzindo peixe, está produzindo flor. Cuja tecnologia, ela permite você ser pequeno e oferir renda. Coisa que no passado não dava, você precisava ter muita terra. Lá em Piracicaba, né, que eu estudei, que é uma escola muito tradicional, naquela época, e faz tempo que falou aí.
Vamos dar um nome, né? Aquela Escola Superior
de Agricultura Luiz Queiroz, sim, perto, claro, da sua Rio das Pedras.
Sim, claro, uma
maravilhosa
referência.
Lá, né? Naquela época, o Piotr, o fulano queria saber, né? Tinha lá umas meninas que estavam entrando na faculdade e falavam, pô, o pai dela tem mil alqueires. Opa, mil alqueires, entendeu? Você media pelo tamanho da fazenda. Depois, hoje, você fala que o fulano lá tem 10 mil aqui. Você fica olhando, pode ser um problema, hein? Pegar 10 mil aqui, tudo arrebentado, não ou quero
dependendo
não.
Do que se quer produzir.
Eu prefiro produzir em menos, mas com tecnologia. Com rotação de pastagens, né? Com plantio direto, plantando soja, milho. Eu em 100 produzo o que antes fazia em 1000. Então, o tamanho da terra não é mais o problema. O problema é exatamente a tecnologia. Como combater a exclusão tecnológica? Ninguém de nós sabe ao certo. Nós achávamos, sempre achamos, que era um problema de extensão rural, que era um problema de assistência técnica. Então, não, você tem que ir lá e você tem que levar a tecnologia. Então, os governos contratavam e contratam agrônomos, zootecnistas, veterinários, e vai lá e
aquelas casas ensina. Da lavoura, não era?
Da agricultura.
As isso. Casas da agricultura que são as EMATERs no Brasil todo. Uhum. Todo esse sistema, ele foi importante naquela época, mas hoje não parece ser mais, ele não funciona em lugar nenhum. As cooperativas hoje são muito mais eficientes em fazer isso. Você pega uma cooperativa como a Cocamar, sediada ali em Maringá, ou você pega a Coamo, lá de Campo Mourão, pegando duas do Paraná. Cada uma delas, eu vou dar um número aqui arredondado, cada uma delas tem mais ou menos 200 agrônomos para dar assistência técnica aos cooperados. É um batalhão de tecnologia, de gente, né? Então, é uma junção da tecnologia com a organização. O cooperativismo. Porque o cara sozinho lá, você vai lá, eu sou agrônomo, olha aqui, tem um negócio legal aqui, legal, toma um café, toma uma cachaça, vai embora, não aconteceu nada. Então, a competição no mundo hoje, ela exige mais do que tecnologia. Ou melhor, para a tecnologia dar certo, precisa ter acesso a financiamento, precisa estar organizado, você precisa estar numa turma.
Você acha que o poder público está seguindo de mão dada com essa necessidade ou não?
Não.
A cidade está lá na frente, ele está correndo atrás, olhando assim.
Então, mas o poder público não sabe o que fazer. E eu vou responder uma coisa aqui, talvez eu erre no que eu estou já pensando para falar. O poder público, ele não é mais tão importante como era antes. Uhum. Vem cá.
Mas isso é fruto de sociedades organizadas.
Isso é
positivo, né? Você mencionou as cooperativas.
Né? Exatamente, eu falei das cooperativas, não tem nada a ver com o poder público. Quem está fazendo isso são as cooperativas. Sim. Eu conheço outras experiências que são grupos de agricultores. Você pega, a Carol está aqui, ela sabe disso mais do que eu. Olha, sabe quem são os agricultores mais dinâmicos que estão fazendo essa mudança? São agricultoras. As mulheres estão mostrando-se com uma capacidade maior do que os homens de organizarem-se em grupos, fazerem grupos onde trocam informações e o nível tecnológico vai subindo para todo mundo. Então, é cooperação, não só como estrutura cooperativista, mas é cooperação como qualquer lugar, como cooperação na universidade, como cooperação no mundo da sociedade em geral. É o governo que tem que fazer isso. Isso leva um perigo enorme. O governo sempre tenta manipular as pessoas quando faz isso.
Mas o papel do governo seria, então, por exemplo, fornecer um plano como o Plano Safra e oferecer esse crédito aos produtores? Isso seria o que cabe o lugar dele? Porque o que me chama a atenção é, se a agricultura é tão importante, se ela que faz com que a nossa economia, de alguma forma, se mantenha da forma como está e que coloque o Brasil nesse patamar que o Piotr mencionou no início da entrevista, não passa a ser o interesse público também incentivar cada vez mais, então, que se tenha cooperativas ou que esses produtores se organizem, enfim, de alguma forma olhar para isso e ver a qualidade que isso tem e colocar a mão, mas não de num sentido de interferir, mas de impulsionar.
É que o limite entre interferir e impulsionar
é tênue demais.
É meio tênue, né? Muito agricultor sabe como é que pensa, Ivan? Pensa o seguinte, olha, se o governo não me enchesse o saco, já estava bom demais.
Isso.
Entendeu? Então vem aí, agora
vai. Setores da economia.
Então, há um limite entre fazer, mas está certo. Me desculpe, a Embrapa hoje está discutindo exatamente isso. Vem cá, qual é a função da Embrapa no mundo de hoje? Não é mais aquilo que ela fez. A Embrapa, ela construiu uma história extraordinária, mas ela está ultrapassada pelo tempo. Uhum. E ela está lá procurando, capengando, sem saber, e está lá com grupos de trabalho, etc. Já faz uns 10 anos que a Embrapa está procurando seus novos caminhos. Ou seja, é um dilema complexo, né? Eu não quero desprezar. Ao governo há funções. Quais serão mesmo as melhores funções? Eu acho que nós precisamos saber, nós precisamos descobrir isso. Isso é uma tarefa de todos nós.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Horta, vamos lá, por favor.
Muito bem, boa noite a todos. Chico, prazer estar conversando contigo novamente. E o meu tema está sendo encaminhado agora para a questão do marco temporal. A gente tem aí essa questão sendo discutida na STF, um placar de 4-2 contra o marco temporal, ao mesmo tempo o Senado também tentando correr atrás, já está ali na CCJ para ser votado. Queria entender com você qual é o seu ponto de vista sobre o marco temporal. É a solução para essa questão da paz no campo, para a gente tentar resolver esse impasse relacionado à questão indígena? E mais ainda, já existe uma vertente no Congresso que começa a olhar com bons olhos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que propôs uma terceira via ali. Não mais o indigenato, não mais o marco temporal, mas buscar um caminho ali que pague o produtor rural quando for o caso de desapropriação. Como é que você está vendo essa questão e essa discussão, afinal de contas, vem para apaziguar realmente essa guerra que está o campo hoje?
Uau, é o tema do momento, né? Veja só, de onde vem essa confusão? Vou falar, é mania de professor, né? Essa confusão vem porque a Constituição, que é de 88, está escrita exatamente o seguinte, né? Pertence aos indígenas as terras por eles tradicionalmente ocupadas, ponto. Então está na Constituição. Se a terra indígena está por eles ocupada, a terra é deles, acabou, se tem fazendeiro lá, não sei o que, tchau, vai embora. Mas por que tanta confusão então? Porque o que aconteceu é que a FUNAI começou a declarar terras indígenas baseado em pareceres, no Mato Grosso do Sul principalmente, dizendo que não, lá é uma terra indígena, mas lá não tinha ainda, fazia 50 anos. Então, houve, inclusive, falsificação de laudos antropológicos. Sim. Para comprovar. Não, isso aqui é uma terra indígena, você fazendeiro, aí 30, 40, 40, tchau, vocês vão embora agora. Isso aqui é uma terra indígena. Pô, mas pera lá, mas se o critério foi esse? Que era, bom, aqui na Vila Paulista também era indígena, hein? Então, até da onde que vem isso? Aí tentaram colocar, por um parecer do Gilmar Mendes, ele deu um parecer, no caso lá de Roraima, dizendo, não, o que vale é 88. Porque pensa bem, se na Constituição de 88 os constituintes colocaram lá, pertence aos indígenas as terras tradicionalmente, efetivamente por eles ocupadas, é claro que eles estavam dizendo a partir de 88.
Ou até lá, né?
Até lá. De 88 para frente, né? Se eles estavam lá naquele momento, a terra era deles. Da onde que veio a polêmica? Muita polêmica vem. Mais uma vez, às vezes você tem que botar o dedo na ferida. Antes de 88, teve gente que tomou terra de indígena na bala. Tá certo? Então, quando chegou em 88, os indígenas não estavam mais lá. Eles não estavam mais ocupando aquela área. Mas também foram tirados da porrada. Então, você tem alguns conflitos que vêm de antes de 88, que eram terras indígenas, se tornaram terras de fazendeiros, mas puxa vida, caramba, porque foi antes de 88, né? Depois de 88, perdão, como é que fica isso daí? Então, há uns conflitos que o marco temporal não resolve. Eu diria, qualquer que seja a decisão, segundo a informação que me deram de quem pois na ponta do papel, área A, área B, uma por uma, a confusão recai sobre 1% das terras em disputas do Brasil. indígenas. Ou seja, o problema é menor do que está aparecendo a todos nós.
Chico,
por quê? Por conta de uma polarização estúpida que existe política na sociedade brasileira, não é de hoje, né? Eu já me meti nesse assunto, né? É, já fui polarizado também. Hoje assim, não voltei a ser social-democrata porque eu sou um liberal, mas eu acho que realmente está numa hora de dar uma contemporizada em algumas situações. Nesse sentido, o Alexandre Moraes está certo. Ele está procurando uma forma de você fazer valer ou não, eu não sei qual vai ser a decisão majoritária, mas qualquer que seja a solução, tem uma forma de compensar ou de contemporizar. E isso eu diria, talvez venha pacificar. Não tenho certeza, depende do que vai acontecer lá.
Se eu trazer o Paulo aqui, me dá só um instantinho, só para não perder esse assunto. Mas duas questões. Se a decisão for favorável a essa tese dos indígenas que podem reivindicar a qualquer momento, que é a majoritária agora dentro do Supremo.
Tá 4-2 já,
isso. Isso, se a gente pensar que isso vai adiante nessa proporção ou que eles ganhem essa discussão no Supremo Tribunal Federal, levando-se em conta a polarização que você citou, eu não vou criar quase que uma indústria de terras indígenas. Vamos lá, a outra questão que eu quero aproveitar. Isso não é um assunto que o Congresso tem que debater? E não o Supremo Tribunal Federal?
Não, tudo bem, esse e outros, né?
É.
Mas por que o Congresso não debateu e não fez?
Então, o Senado está parado.
Então,
decisão do Rodrigo Pacheco.
Porque tá parado, não tá? Agora não começou a andar lá? Isso. Então, se o Senado, o Congresso, porque o Senado depende da Câmara também, aprova uma lei complementar, que por ser complementar significa que, entre aspas, regulamenta a Constituição, deixa claro qual é a lei. O Supremo não tem como escapar da lei, eu sou o Supremo, não posso colocar contra a lei. Como você não tem isso estabelecido, não falou exatamente vírgula a partir de 88, isso não está escrito, está suposto, mas não está escrito, você poderia pensar, então vale antes.
A Câmara já deu esse entendimento, falta o Senado.
Isso, falta o Senado. Agora, de qualquer forma, é preciso ter comprovação. Então, será que nós vamos voltar àquela época que se fajutavam laudos antropológicos, entendeu? Então é um problema mais, eu diria, operacional. Eu suponho que no mundo mais transparente de hoje, isso não aconteceria facilmente. Ou seja, nenhuma terra não indígena seria reivindicada pela FUNAI como indígena. Eu estou supondo isso. E se o número que me deram é correto, que nós temos uma divergência em um conflito em apenas 1% de todas as áreas, não é tão difícil resolver esse assunto.
Uhum.
Ou seja, eu sinceramente... imagino que esse assunto poderá vir a ser resolvido, mas é um daqueles que precisa ser logo resolvido, que é o chamado, né, marco legal. Qual é o marco legal sobre o qual eu preciso fazer meu investimento?
Isso traz insegurança jurídica.
E que leva à insegurança jurídica no campo, que é o grande defeito do poder público, eu diria, do Estado, né, do governo. O Estado mais falha hoje no Brasil é na insegurança jurídica. Nós temos algumas áreas no Brasil que não é por causa de índio, independente de índio, que você não sabe quem é o dono da terra. Nós temos umas áreas no Brasil que você ainda tem fazenda em cima de fazenda.
Sobreposição.
Parece assim, parece século XIX, entendeu? Outro dia eu falei naquele congresso lá em Londrina de direito jurídico, eu fui aplaudido. Eu já fui presidente do INCRA. E eu disse, talvez, se precisar acabar com o INCRA, a gente acaba com o INCRA para resolver isso. Aí todo mundo me aplaudiu, eu fiquei até surpreso. Eu estava só raciocinando, não estou propondo acabar com o INCRA. Mas o que faz o INCRA? Por que o INCRA não resolve isso?
Sim.
Por quê? Desvirtuaram a ação do INCRA, e o INCRA fica cuidando de 1 milhão de famílias assentadas, que não cuida nada, que é uma sem vergonhice em todos os assentamentos, todo mundo arrenda terra, vende terra, nas barbas do INCRA, coluiado, é uma... Entendeu? Então, de repente, você tem que fazer alguma coisa. É o seguinte: o Brasil precisa de uma nova lei de terras, como nós tivemos em 1850, para dar uma resolvida nisso. Ó, tá aqui, ó, essa terra é sua, essa aqui não é sua, essa aqui é sua, acabou. Daqui para frente, vida que segue. Nós precisamos dar uma limpa nisso. Aí entra quilombola, índio, assentamento, reservas florestais e acabar com terra devoluta. Terra devoluta em 2023.
Sim, claro.
Gente, terra devoluta não é aquele negócio lá de 1800 e alguma coisa, não é isso?
Se estudava nos livros de história.
Claro.
Se aprende sobre terra devoluta em livros de história.
Mas ainda tem terra devoluta no Brasil? Gente, na Amazônia, 40% das terras são devolutas. 40%. Ou seja, é terra de ninguém. Se é de ninguém, todo mundo mete a mão. Para falar a verdade, vai derrubar a madeira?
Paulo, momento da insegurança jurídica chegou agora.
Ô, Paulo.
Boa noite a todos, boa noite, Chico. Bom, a insegurança jurídica que a gente está vivenciando, acho que é presente em todas as decisões, as discussões que a gente tem visto. Mas eu queria perguntar para você, Chico, a respeito da questão ambiental, que a gente tem também vivenciado essa discussão, essa polaridade que tomou conta, né, também da questão ambiental. Na sua visão, né, com base em toda essa experiência que você tem, qual que é a dificuldade hoje que a gente vê nessa questão ambiental? Por que de tanta polaridade?
Na opinião pública, né? Para os agricultores, você sabe que ontem, antes de ontem, alguém me fez essa pergunta. Não, por que os agricultores, etc. Os agricultores não. Você está enganado, os agricultores estão indo muito bem. Sabe o que acontece hoje de mais interessante? A evolução tecnológica está resolvendo juntamente a questão da conservação da propriedade, ambientalmente falando. Porque hoje você tem o plantio direto. Quem não faz plantio direto está fora do tempo. Ara a terra, gradear a terra, dava aquele monte de erosão, custa dinheiro, nem tem arado mais hoje para você fazer isso.
Sim.
Hoje é plantio direto. O plantio direto, ele é conservacionista. Se você entra no ciclo da tecnologia, você está botando cobertura no seu solo, aquele solo está se enriquecendo biologicamente, aí você vem, a Embrapa desenvolve aí um produto fantástico para melhorar o enraizamento das plantas, você pulveriza lá, você já está com o solo coberto. Então, entendeu? A evolução tecnológica rumo à sustentabilidade está acontecendo. Então, a resistência também uma coisa, vou voltar a dizer, o Brasil é muito grande. A Amazônia representa 50% do Brasil. E a produção que vem da Amazônia, estou falando da Amazônia, é bioma, porque aí já é outro problema. Você não sabe desse número. Eu vou te dar porque você é um bom jornalista. É para ir direto ao ponto, né?
Muito obrigado, hein? Estou honrado.
Ô, Piotr, qual a diferença entre a Amazônia legal e o bioma da Amazônia? Sim. A diferença você sabe. O bioma Amazônia são aquelas árvores grandes, etc. É a Amazônia mesmo, é a floresta amazônica. Mas nós temos no Brasil também a Amazônia legal.
Chega até o Maranhão, por
exemplo. Amazônia legal pega o Maranhão, pega o Mato Grosso, não sei o que, tal, tal. E aí você tem Cerrado. Então, Rondonópolis, no Mato Grosso, que é Cerrado, está dentro da Amazônia. Uhum. Quando desmatam um Cerrado, sai desmatamento da Amazônia. Opa, pera lá. Foi do Cerrado da Amazônia região. Tá bom. Tudo isso você sabe. Agora, você não sabe o que eu vou te perguntar. Qual é a diferença entre a floresta amazônica da Amazônia legal? Eu vou responder, são 100 milhões de hectares. São 100 milhões, a diferencinha, são 100 milhões de hectares. 100 milhões de hectares, qual é a área que o Brasil cultiva hoje, somando tudo, cana, laranja, café, grãos, tudo. Qual é a área que o Brasil cultiva hoje? 55 milhões de hectares. Então, o Brasil é muito grande. Você sabe que os africanos não gostam da história de falar África, eles não se sentem África. Eles são dezenas e dezenas de nações. Você fala África, África é um conceito nosso. Eles não têm esse conceito de África. Vocês são da África. Que é isso? Então, a gente precisa começar a especificar um pouco melhor. Quando você pega 90% da agricultura do Brasil, não tem problema com o mundo da sustentabilidade. Então você tem 10% que tem, que estão lá na fronteira, estão lá na franja, onde você está ainda fazendo desmatamento. Eu fui dar aula agora em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uhum. É desmatamento, os caras falam assim, esse assunto não é importante para nós. Você já está com a ocupação do território consolidada. Você pega São Paulo. São Paulo tinha, nos anos 70, 17% do território coberto com florestas nativas, 17. Hoje é 22. São Paulo, estado, já está fazendo aquilo que a Europa fez há 50 anos. Nós já começamos a recuperar a vegetação, em vez de desmatar. A página do desmatamento já ficou lá atrás. Agora é recuperação da floresta. Então, quando você pega esses estados do Centro-Sul, né, nós já estamos desse ponto. Não tem esse conflito, você tem um problema de órgão ambiental, tem licença, o pessoal reclama, é normal, mas na indústria é a mesma coisa também, para conseguir alvará de fazer coisas para cá, pra lá, também é uma chateação, poder público no Brasil, ele não funciona muito direitinho, né? Mas agora, quando você vai para outras regiões, aí você complica. Você vai para o Pará, o negócio do meio ambiente lá pega. O pessoal só fala nisso. Né? Você está entendendo? Então é diferente. Qual Brasil nós estamos falando?
Sim. Que é uma observação que o Roberto Rodrigues fez aqui também recentemente.
Foi?
De que parte que nós estamos falando? Pela imensidão do país. A diferença, obviamente, econômica de todas as expectativas. Eu vou falar de política daqui a pouco. Você falou que você era um social-democrata, você é um liberal, mas eu não vou entrar nesse tema ainda. Eu preciso falar de MST com você, especialmente. Está tendo uma CPI sobre o assunto. Essa discussão você conhece muito bem lá de trás. Esse movimento do MST ganhou, digamos, repercussão e posso chamar de popularidade no começo do governo Fernando Henrique, que acabou sendo a agenda do PT, que tinha perdido naquele momento a segunda eleição presidencial, a primeira para Collor, depois na primeira eleição do Fernando Henrique. Isso ganhou a simpatia das pessoas, é baseado nisso que toda vez quando alguém vai falar de agrotóxico ou de defensivo agrícola, é a mesma agenda, é o mesmo grupo. Por que que a gente está discutindo esse assunto e por que que nós temos evidências que a CPI está trazendo de que as pessoas assentadas, para citar o que o Cine falou e que a gente ouviu aqui inclusive, ela vai lá, ganha um terreno, além dela ficar aliciada pelo movimento, ela não tem nada de implemento agrícola, nada de tecnologia para fazer desenvolver a terra. Também não tem financiamento, não tem nada. Quer dizer, eu dei a terra, mas dar a terra, isso aí é coisa de 1900 e bolinha.
Isso aí.
Nós estamos em 2023. Só da terra não vai funcionar, não vai ser. E aí, claro, ele abandona ou fica aliciado pelo movimento. Por que que essas discussões, você acha que a CPI conseguiu colocar luz nessa discussão e vai mudar esse conceito, o debate sobre o MST no país? Perdeu aquele ar, digamos, de conto de fadas do MST, um movimento que briga pela justiça no campo, enfim, e está se desnudando a verdadeira essência do MST?
Não, eu achei bacana a CPI, eu tive lá nela um Sim. tempo atrás, né? A CPI mostrou algumas coisas que a opinião pública em geral não conhecia. Então ela cumpriu um papel. As últimas informações agora é que a CPI vai meio que acabar em pizza, né? Não vai gerar um relatório substantivo, você vai inclusive ter algum relatório por conta do envolvimento político do sistema de poder dentro da comissão, com os partidos, Isso. aquela meleca geral lá. Né? Mas ela teve uma função de mostrar essas coisas que muita gente não sabe, né? O MST não domina todos os assentamentos. O MST domina, arredondando, 40% dos assentamentos. Aí sim o MST domina.
Mas que é grande, 40%.
Que é, em termos de famílias, perto de 400 mil famílias que vivem em projetos de assentamento que foram organizadas as invasões via MST. O MST domina aonde eles invadiram. Mas existem muitos assentamentos que foram organizados, desapropriadas áreas, etc., que não teve invasão. Foi uma coisa, vamos dizer, mais planejada, mais civilizada. Em geral, isso funciona melhor.
Sim.
Porque quem invade terra, ainda mais como começou a ser feito no Brasil, quem invade terra passou a ser progressivamente não mais sem terra, passou a ser desempregado urbano, excluído da sociedade. O nego tá aí, naquela época ainda, né? Onde você tinha muito dificuldades maiores, tô falando de 20, 25 anos atrás. Sim. A maior parte dos assentamentos são dessa época. E então, há um problema, ninguém sabe como resolve essa questão dos assentamentos. A reforma agrária do Brasil é uma sujeira enfiada embaixo do tapete. Custou uma fábula de dinheiro, o INCRA não mostra quanto custou, ele sabe, mas não faz as contas, ficamos nós procurando fazer as contas, etc., que foi o que eu fui mostrar lá na CPI. Eu falei lá pro Ricardo Salles, olha, eu não vim aqui me meter em confusão, vocês brigam entre vocês aí, porque eu já fui deputado e eu não quero saber mais de encrenca. Eu vou mostrar alguns dados, eu mostrei 10 informações mostrando com trabalhos publicados em revistas referenciadas, foi o que eu fiz, né? Informações sobre qualidade de vida, nível de produção, nível de renda dos assentados, etc., para mostrar que, infelizmente, sinto dizer, a reforma agrária no Brasil foi um fracasso total. Agora, eu digo isso faz 20 anos, você sabe disso.
Claro.
Publiquei livros, etc., né? Então, é preciso explicar isso. Olha, nós tentamos fazer uma coisa, vamos falar assim com bondade. O Brasil tentou fazer uma coisa chamada reforma agrária, que era para ser feita nos anos de 1960. Não foi feita. Tentamos fazer isso no fim dos anos 90 para os anos 2000. Não deu certo. E agora nós não sabemos o que fazer. Nós temos um passivo enorme para resolver, mas a gente não sabe o que fazer com isso daí. Daí que vem a ideia, que talvez seja a única das ideias, qual é? Olha, dá um título para cada um. Titula, fulano, você é beneficiário da reforma agrária, está aqui o seu título, ó, a tua escritura está aqui. Vire-se. O que que vai acontecer? Sei lá, 20, 30% deles vão falar, ótimo, agora eu tenho um título, eu posso dar de garantia, vou buscar dinheiro no banco, o filho dele já cresceu.
Mas isso avançou no governo Bolsonaro, a titulação, não foi?
Sim, cheia de conversa fiada também. Porque o anunciado foram 400 mil títulos, mas títulos definitivos foram 70 mil. E? 70 mil em 1 milhão não foi muito. Agora, o argumento do governo, do Bolsonaro, é que a bagunça estava tão grande que eles nem conseguiam dar o título definitivo porque o cara não tinha nem o provisório. Mas como que o nego não tinha um título provisório? Ou seja, eles entraram lá, toca o barco, vai para frente, nem uma concessão eles tinham recebido. Ou essa concessão estava irregular. Foi uma bagunça que foi feita. Então, agora, como é que conserta isso daí? Meu Deus, é um problemão. Talvez seja o maior problema que nós temos no agro, não ligado ao agro produtivo, mas em termos assim de pensar de gente, né? Que envolve milhares, milhões de pessoas estão nesses assentamentos. Eu suponho, eu estimo que as que estão nos assentamentos hoje não dá 30% dos que foram beneficiados pela terra. Sim. Ou seja, um passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. Uhum. Eu conheço assentamentos que, por exemplo, outro dia eu fui lá conhecer um perto lá em Goiás. O fulano que estava lá no assentamento, ele cuidava de 5 lotes. Eu pensava, como é que esse cara pode ter 5 lotes, né? E a segunda informação, os 5 lotes e ele, nenhum, ele não era dos primeiros, ele comprou os 5 dos outros, mas não pode comprar. Não, ele não comprou, ele arrendou. Como que arrendou se não pode arrendar também? Ou seja, deu uma grana para todo mundo, os caras foram embora. E o INCRA não viu isso? Quer dizer, e o INCRA não vê isso?
Chico, mas você está dizendo que o Brasil não precisa mais de reforma agrária?
Sim, claro. Obviamente. Nem o Brasil, nem nenhum lugar precisa mais fazer reforma agrária. Da forma que como fizemos, ou seja, o conceito de você quebrar propriedades e dar um pedaço para cada um. Hoje o que o Brasil precisa, o Brasil e qualquer nação, para fazer o agro ir para frente, você precisa levar tecnologia. E a tecnologia não progride se você não tiver educação. Ou seja, o conhecimento básico, matemática, ciências, etc., conhecimento fundamental, educação básica, é a porta de entrada para a tecnologia. Sem isso, pode dar terra grande, pequena, média, o agricultor pode ser grande, pequeno. Quantos agricultores grandes você encontra por aí quebrados? Estão vendendo fazenda e metendo o pau do governo. Está tudo uma merda, está tudo uma merda. Por quê? Porque o cara ficou ultrapassado pelo tempo, não é mais o tamanho da fazenda. O que manda é se ele está produzindo com qualidade. Por isso que a questão da sustentabilidade, ela vai ser resolvida. Vai vender soja para a Cargill. Vai ver se ela compra soja, se você não passar os critérios dela. Então, quem tá impondo a agenda da sustentabilidade? É a esquerda globalista do cacete não sei de onde? Não, é a Cargill que está fazendo isso. É a Bunge que está fazendo isso. O mundo hoje compete em sustentabilidade. Então, isso é completamente diferente para nós.
Uhum. Essa produção de tecnologia seria oriunda de onde? Do próprio Estado que teria que dar um incentivar?
Que Estado? Ao Estado, as tarefas básicas. E no caso de ciência e tecnologia, há uma baita discussão. No mundo de hoje, em termos de ciência e tecnologia, o que cabe ao Estado fazer? Vale para a Embrapa, mas vale também para outras áreas, né? Porque de primeiro o Estado fazia tudo. O Estado produzia sementes.
Sim.
Eu quando fui secretário da agricultura aqui no Mário Covas, o pessoal da área de sementes estava chateado, estava ficando para trás. E eu fui lá, dei uma conversa, escuta, mas vem cá, fecha a porta ali, a gente precisa produzir semente? Mas é que em 1940, se o governo não produzir semente, quem o faria?
Uhum.
Então, essa transição de um país que precisava fazer siderúrgica nacional, produzir sementes, investir em pesquisa básica, tudo isso. Hoje, nós estamos lá na frente. Quais são as funções também em ciência e tecnologia? Né? Isso
o debate está preso no século XX, muita coisa está presa no século XX.
Veja,
né?
Só, nós estamos perdendo muito tempo no Brasil discutindo bobagens, fruto dessa imbecilidade que virou a política, e não estamos discutindo o projeto de país. Ele será possível de unir muito mais gente do que se pensa. Se você começar a discutir sem preconceito, você falar, escuta, é o seguinte, nós estamos em 2023. O que nós fazemos com esses problemas, né? Eu conheço muita gente, talvez pela idade você vai ficando também mais condescendente, que está cansado de ficar perdendo tempo em discussão estéril para discutir aquilo que importa.
Sim, claro. Carol.
Chico, vamos lá. A sua participação na CPI do MST foi, na verdade, uma aula do que poucos políticos sabem fazer, que é uma bela avaliação de políticas públicas.
Olha, me desculpe a falsa modéstia, eles prestaram atenção, viu?
Eu percebi, fiquei chocada.
Quietos lá, hã?
E eu assisti... Você conhece o Congresso.
Eu conheço.
Eu, por sinal, assisti umas 10 vezes aquele vídeo, obrigado. Porque de uma forma pragmática, você mostrou o custo da política pública, que é a reforma agrária, e se ela está valendo ou não, né? E eu aqui, longe de querer gerar alguma polêmica, mas sempre que a gente fala sobre MST, o contraponto diz sobre a produção orgânica lá no sul do país de MST, que eu já fui visitar também nos assentamentos. É claro que há modelos de sucesso nos assentamentos, dentro ou fora do MST. Mas você escreveu um artigo muito interessante falando sobre a falácia da produção orgânica e que é bem polêmico, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente, pra eu poder debater um pouco mais sobre esse assunto?
O MST é tão esperto, é tão capaz, ele foi tão capaz de se colocar, né? Desde lá de trás, que quando o Brasil estava preparando a Rio Mais 20, que foi em 2012, eles criaram, ou eles entraram na rede agroecológica, e o MST virou ecológico também. Então o MST adotou os termos da ecologia e começou a falar de orgânico, etc. O MST fez parte do núcleo de entidades que organizou o Fórum Social Mundial no Rio Mais 20. Ou seja, eles entraram, o PT estava no governo, eles dominavam o ministério inteiro do governo, o INCRA inteiro, etc. O MST não é forte à toa. Eles ficaram muito tempo recebendo muitas verbas, muito dinheiro em convênios disso, convênios daquilo, para fazer estudos, para levar a educação para o assentamento. Então se criaram centenas de pequenas empresas de assistência técnica, todas ligadas ao núcleo do MST. Então eles ficaram muito fortes, muito grandes, e criaram a história do arroz orgânico. Quando essa, agora, mudou o governo, eles voltaram a falar, agora vai voltar o arroz orgânico, etc. Eu escrevi sobre isso, você está falando. Eu fui dar uma estudada, peguei lá minhas fontes, né? Como se eu jornalista fosse. Não sou, mas tenho fontes também, né?
Sim.
Técnicas, né? Dentro do INCRA, dentro do pessoal da Embrapa, a Correola de Agrônomo existe também, né? E eu fui descobrir que era uma farsa. O arroz é orgânico? Nem isso é certeza. Porque a certificadora é uma certificadora internacional que repassava, em certo sentido, meio que o serviço para a cooperativa do MST. E aí eu queria saber, mas afinal, quantos caras fazem isso daí? O resultado da conta é o seguinte: existe talvez 17 a 20 produtores de arroz que são arrendatários de lotes do MST. Esses são os produtores, porque viram nisso uma jogada boa de mercado. Tudo funcionou bem para o MST, porque a Conab comprava o produto. Entendeu? Então é o seguinte, você topa, vamos falar lá com o pessoal lá de Campinas, vamos fazer um projeto, nós vamos fazer tudo bonitinho, só que esse negócio custa caro, porque não dá muito dinheiro. Não, mas a gente vende para o governo. Vende para o governo, a Conab comprava. Comprava era uma beleza. Comprava sem licitação, sem nada, para distribuir para necessitados. As compras públicas que funcionaram durante os governos do PT eram desse tipo. Você compra para dar para quem está acampado, para velhinhos, para quilombolas, para índios, que são populações ou pessoas que estão carentes, situação de risco, etc. Então, a Conab começou a comprar muito e direcionando para essas populações. Muito bem. Para quem estava recebendo, eu acho legal. Só está recebendo. Só que estava bancando um projeto ineficiente. Quando o Temer assumiu, desmontou tudo isso daí, quem desmontou essa máquina toda foi o Eliseu Padilha Gaúcho, que era o braço direito do Temer.
Sim.
Né? Que desmontou essa infinidade de convênios que descontelado que alimentava a rede de internet, alimentava a rede MST, isso aí era, bom, todo mundo sabe disso. Aí a Conab parou de comprar. O arroz orgânico, puf, caiu. Do MST. Vai voltar agora de novo. Vai voltar por quê? Porque vai ser bancado por nós. E aí começaram a mostrar a turma do MBL, que eu gosto deles, hein? Foi lá, ó, arroz, quanto é que custa aqui? Pô, é o triplo do preço do arroz comum. Então, quem compra o arroz ecológico, orgânico do MST? É a elite da elite, que gosta de comer arroz orgânico do MST. Que sensacional, não? Porque o povo come o arroz que o agricultor produz. E pode comer que não tem defensivo, não tem agrotóxico, não tem nada. Quem prova? A Anvisa. A Anvisa faz análise e não encontra. Então, essa é a realidade.
Sini.
Chico, eu queria aproveitar justamente nesse ponto que você tocou da Companhia Nacional de Abastecimento.
Opa.
E com a produção recorde que a gente tem no Brasil nos últimos anos, principalmente de grãos, o abastecimento se tornou uma demanda e um problema para muitos produtores, né? Porque a gente tem uma produção muito grande e uma possibilidade de armazenagem muito inferior ao que a gente produz. E o custo é elevado ainda. Como é que você vê essa questão voltada para o produtor que precisa pagar por isso? E essa questão do armazenamento gerou também, principalmente com o retorno do governo Lula, a discussão em torno do fortalecimento da Companhia Nacional de Abastecimento. Eu queria entender em ambos os lados, tanto no setor privado quanto com a possibilidade de fortalecimento da Conab, como é que você enxerga a questão da armazenagem aqui no país?
Bom, eu vou começar pela segunda questão. O governo realmente logo começou a falar de fortalecer a Conab, mas levou a Conab para o Ministério da Reforma Agrária. Fortalecer em que sentido?
Ou seja, né?
Para fazer cambalacho de compra de alimentos, etc. Entendeu? Até que eu falei para eles, olha, em tese, o poder público comprar alimentos para distribuir para populações carentes, em tese, isso faz parte de política de qualquer país. Nós só precisamos saber se vai comprar direito, se vai fazer edital, se vai ter licitação, se vai pagar o preço justo.
Vai ter transparência.
Você vai ter transparência, se vai bancar os caras, né? Então a Conab é para lá, o governo não está pensando em fortalecer a Conab por outra razão que não seja essa.
Uhum.
Então, Conab. A questão da armazenagem, ela é um pouco, é um problema, porque o Brasil aumentou muito a safra, mas ela é um problema, no meu ponto de vista, um pouco menor do que parece. Por quê? Porque hoje você não precisa fazer armazéns. Hoje você armazena em bags. Então você tem hoje tecnologias muito mais simples e flexíveis que os países em geral usam, a Argentina usa, etc. Que é muito mais barato do que você fazer aqueles enormes armazéns. Que conforme for, pode daqui 20, 30 anos ficarem ociosos também, porque você não sabe, a safra vai andando, etc. Então, construir armazém, eventualmente, você está lá, a fronteira nossa está indo para o Piauí. O Piauí não tem capacidade de armazenagem. Mas as empresas que foram para lá, posso garantir para você, eles armazenam.
Uhum.
Né? Porque quem toca a agricultura em balsas do Maranhão, nas áreas lá do Mato Piba.
Mato Piba.
Né? Mato Piba. São grandes empresas ligadas ao agronegócio que já chegaram junto com a armazenagem. Então o governo vai fazer armazém público? Não. Então esquece essa ideia. Então vamos financiar então para o particular fazer.
Uhum.
Tem dinheiro para fazer armazém. Talvez tenha que colocar mais. Né? Eu não tenho certeza sobre se precisa colocar mais ou não, se o dinheiro que tem no plano safra não é suficiente. Agora, óbvio também que os construtores de armazéns estão loucos para vender essa narrativa que está faltando armazém. Entendeu? Então, eu não me dou mais direito de ser ingênuo. Né? Vamos com calma. Precisa de mais armazém? Provavelmente precisa, mas ou você tem um plano logístico para isso, uhum. Ou então é cambalacho de novo, para você alimentar a empresa que constrói armazém. Eu tô pensando assim, cabe ao poder público construir armazém? Aonde e como? Para quem vai se utilizar desse armazém? Porque no passado eu sei que a Conab tinha aqueles armazéns antigos, né? Se não fosse a Conab, o Brasil não tinha a economia do café. Porque os armazéns públicos eram fundamentais, né? Hoje, você falar em armazenagem, estoque de alimentos, tudo isso é coisa, é tudo perigoso. É tudo perigoso e ultrapassado. Fazer estoque para regular preço.
Não é.
Pensa nisso, hein? O que já aconteceu com o açúcar, com o próprio café. Então, nós não podemos pensar as teses do passado no presente. Eu não sou especialista em armazenagem. Eu sei que algumas regiões que se expandiram muito falta, mas eu agora eu desci em Campo Grande e fui de carro para dar aulas em Dourados. Uhum. São 200 e poucos quilômetros. Desceram de Campo Grande para o sul. Eu nunca vi tanto armazém. É. Sabe de quem os armazéns? Da Cevale, conhece? É do Paraná. Da Coamo, do Paraná.
Eu também.
Hã? Eu vi 6 cooperativas do Paraná dominam a região de Maracaju para baixo ali de Dourado.
Influência forte
do Paraná. Ó, cai o queixo. Tá entendendo? Cai o queixo. Esses caras são muito fortes. Eles fazem muita estratégia. Eles trabalham muito com logística. Por isso que essas cooperativas são maravilhosas. Né? O quanto isso depende do governo? Esse é meu ponto.
Porta.
Bom, Chico, eu queria conversar com você, enfim, entender o seu posicionamento em relação à lei do agrotóxico, do agroquímico, como a lei quer denominar agora, dos pesticidas, né? Por que essa lei está parada hoje lá no Senado? E, na verdade, entender se é uma questão mais ideológica só, ou se, na sua opinião, é uma lei que tem problemas. Porque a ideia da lei é dinamizar e modernizar a colocação de novas moléculas, ela quer também acelerar o processo de aprovação de novos produtos, enfim, aparentemente é uma boa lei, mas o que acontece? Por que não avança? O que está acontecendo na sua opinião?
É porque os caras que estão hoje no governo taxaram esse projeto de lei como o PL do veneno, não foi?
PL do veneno, exatamente.
Então quem taxou o PL do veneno e impediu que ele fosse para frente no Congresso, hoje está no poder. E nos primeiros 6 meses do governo Lula, agora, o registro de novos produtos agrotóxicos manteve o mesmo ritmo, foi um pouco acima do que foi quando a Tereza Cristina estava lá. Ou seja, o avanço tecnológico, ele não depende da ideologia da política, ele se faz naturalmente. Então, você cada vez mais está gerando novos produtos, assim como novos remédios. Então, eu fui lá no meu geriatra. Eu já sou velhinho, preciso de geriatra. Então, vai lá. Vai agora o omeprazol. Não, não é mais o omeprazol. Agora você vai tomar o pantoprazol. Eu falei, ué, mas é quase que o mesmo nome. Ele falou, mas é um ponto acima. Já melhorou. Agora, em vez do pantoprazol, já me deu um outro. Tem um não sei o que, zol também. Mas não é mais. Por quê? Porque a indústria vai evoluindo, vai produzindo os mesmos remédios, que não são bem os mesmos. Eles vão melhorando a eficiência, então a dose é melhor, te causa menos efeitos colaterais, etc. Os medicamentos vão evoluindo, os pesticidas também. Então, como é que vai ficar parado? Você tem que... E a lei nossa é... De quando é mesmo? Acho que são 40 e tantos anos.
89. Eu me lembro que era dos anos 80.
A lei é de 89. Puxa vida, quanta coisa mudou de 89 para cá e o critério é o mesmo.
Mudou o século já.
Mudou o século, né? Então, é preciso, aquilo que foi proposto basicamente pela Tereza Cristina quando era ministra, hoje senadora, todo mundo concorda. Os estudiosos, não há muita polêmica. A polêmica foi criada no Congresso por uma questão política e ideológica. Impediu lá, mas agora como é que vai ser? Eu acho que vai pra frente, tem que ir pra frente. A Marina Silva não vai gostar. Bom, mas a Marina Silva cuida lá da Amazônia, tá bom, deixa a gente evoluir na tecnologia, né?
Paulo.
Bom, Chico, a gente tem tecnologia, a gente tem aí uma boa produção. O que tá faltando para o nosso agro desenvolver mais ainda?
Não, tá faltando.
Falta nada.
Não, mais do que desenvolveu? Você quer mais?
Ele já tá no caminho.
Não tem como, nenhuma agricultura do mundo desenvolveu-se nos últimos 20 anos como a do Brasil, nenhuma. Os dados são flagrantes. Eu estou falando em termos de produtividade e média dos fatores, que é o dado da economia que melhor mede, né, o que está acontecendo. Então, o Brasil, em que pese tudo isso aqui, MST, com essas pataquadas que só o Brasil tem, né, o agro do Brasil... avançou de uma forma extraordinária. É por isso que centenas, milhares de pessoas, excursões, vêm para cá da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, vêm conhecer. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Como é que um país cheio de problemas como o Brasil, que há 30 anos atrás era bem atrasado, vamos dizer, Como é que o Brasil hoje produz soja com uma produtividade por hectare maior que a dos Estados Unidos? Como? Maior que a dos Estados Unidos? Como é que alguém podia imaginar que isso fosse acontecer? Olha o que está acontecendo com o nosso milho agora. Eu escrevi hoje, amanhã publico no Poder 360, sobre o milho, né? Olha o que está acontecendo com
que tem duas safras e a safrinha é maior do que a safra.
É, e outra, que está produzindo muito etanol.
Sim.
Eu fui ver lá em Sorriso, porque eu fui dar aula lá também, fui fazer coisas minhas, sei lá, não fui dar aula em Sorriso, fui fazer reuniões lá. Eu fui ver aquela destilaria e fui me informar sobre ela. Aquela destilaria, se não é de Sorriso, é de Sinop, não sei qual delas, acho que é de Sorriso, ela já produz mais etanol do que a São Martinho. A São Martinho fica lá, perto de Ribeirão Preto.
Isso.
É a maior do mundo. Então, não, a maior do mundo é a maior do mundo de cana, a da outra perto dos Estados Unidos. Então, como com milho? Exatamente com o milho. É, então, veja, nós, a despeito de todas essas dificuldades, marco legal, insegurança jurídica, política atrapalhada, a agricultura está indo para frente. Por quê? Porque ela não está dependendo do governo.
Eu estava até consultando o dado aqui, o milho foi responsável por 15% de toda a produção de etanol agora em 2022.
E 2023 vai ser 19%,
estimativa. Eles esperam chegar a
20%. Até outro dia era um assunto só de cana-de-açúcar, hoje exatamente. É um assunto do milho.
Não, e mais. Ó, quando o Bush veio aqui, fez lá um negócio com o Lula, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, que foi 2007. Acho que é isso, ou foi um pouco antes. Todo mundo fala, putz, imagina, os caras produzirem etanol dos Estados Unidos com milho. Nós produzimos cana-de-açúcar, meu. Cana-de-açúcar é... Nunca ninguém, velho. É negócio de cana-de-açúcar. O milho está dando um banho na cana-de-açúcar. E olha que o setor de cana-de-açúcar é muito antigo. Talvez seja o setor mais avançado, mais consistente da economia brasileira. Paulista, com certeza, é a produção de açúcar e de álcool. Então, esse pessoal lá, naquele fim do mundo, está produzindo muito milho, montando umas baitas destilarias. Já tem 18 destilarias de milho funcionando no Brasil. Então, veja, é surpreendente. Imagine se ajudasse um pouquinho. Imagine se tivesse um pouco essa ideia, que é a ideia, que é o assunto a qual eu hoje mais me detenho. Talvez a única coisa que me entusiasme um pouco, porque eu estou aposentado, eu quero cuidar de neto, etc. É o seguinte, olha, gente, o agronegócio pode ser o melhor negócio do Brasil. Pode ser talvez a nossa única chance de levar para frente. Que está segurando a economia brasileira contra tudo e contra todos. Não é bem assim que tem gente que apoia, mas é como se fosse contra a opinião pública, esses jornalistas escrevem essas matérias vagabundas, entendeu? Um monte de carinha e fala cada bobagem, vocês estão matando todo mundo envenenado. Ah, vai lá comer que está envenenado lá. Um monte de carinha e o agro do Brasil crescendo, exportando, aumentando. E esses anos todos, os últimos, aumentando o emprego no campo.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18+. Chico, mas vamos lá. Vamos falar de comunicação.
Ah, de comunicação.
Nós temos óbvio, os fatos são relevantes. É muito fácil, são eloquentes o que o agronegócio representa, não só do ponto de vista de economia, de inovação tecnológica, de vanguarda tecnológica, de capacidade de alimentar o mundo. Bom, tudo isso é. Mas vai lá uma cantora famosa, publica no Twitter dela, que tem sei lá quantos milhões de seguidores, e aí ela arrasta um monte de jovens que talvez não tenha recebido esse tipo de informação. Quando que você acha que o agronegócio precisa começar a falar com esses jovens também? Porque vai, eu vou usar aqui um clichê, são o futuro do Brasil. Mas tomara que sejam bem informados. Do jeito que parece, não estão bem informados. Isso não é importante, esse tipo de trabalho nessas redes sociais para falar? Tem muitas jovens fazendo, jovem agricultor.
Já estão fazendo isso.
Já estão fazendo, mas é importante esse tipo de coisa? Você acha, apesar dos fatos serem relevantes e serem eloquentes?
Ah, eu, sim, eu acho. Ó, eu acho que se tivesse mais Caróis, umas 200 como a Carol.
Um pouco mais.
É, tem muita gente e muitas meninas, mulheres, fazendo esse trabalho, que elas são mais despertas, os homens são mais acabrunhados.
Fernanda, como é o nome daquela moça que tem um canal de YouTube que ela fala toda hora, que pode ser nossa convidada aqui?
Camila Telles.
São várias, ela é sensacional. E é jovem, é bonita, então fala a linguagem dos jovens, etc, né? Então, não, eu acho que precisa, eu não sei qual seria a solução. Eu não acredito, assim, nós precisamos de um grande plano de comunicação. Eu não acredito nisso.
Tá.
Como eu atuo em rede social, no Twitter especialmente, no LinkedIn, no Instagram, eu acho que o que andou faltando nesse tempo todo é cada um de nós do agro contar a sua história na sua rede.
Sim.
Então, talvez nós tivéssemos ficado esse período todo um pouco, sei lá, distraídos quanto a isso, porque...
Ou na defensiva.
Pois é, uma coisa, eu sempre reclamei disso. Nunca as grandes empresas de defensivos químicos contrapuseram informações contra o uso e contra as matérias erradas do setor. Eles nunca fizeram. Nunca. Sabe por quê? Nossa, não se mete nisso. Porque as vendas deles não dependem de o mercado deles é no, como é que chama? É no mano a mano.
Sim, claro.
Eles não fazem propaganda em televisão, não fazem nada disso. Então a imagem está ruim, mas estão vendendo do mesmo jeito. Foram omissos. Eu estou falando da Bayer, da BASF, da Syngenta, de todas essas enormes, na época da Monsanto, ficaram tudo caladinha, ganhando dinheiro e não se meteram. E a imagem da agricultura indo lá para baixo por conta deles. Ah, investiram no programa de reciclagem de embalagens de agrotóxicos, que é um case do Brasil por conta de uma lei que eu, modesta parte, ajudei a ir para frente lá no Congresso e no governo. Então, algumas ações, sim. Mas houve realmente um desleixo geral, aí pega essas artistas, como você fala, agora pegou lá um artista, chama Márcio, não sei quem, eu não conheço esse mundo, eu não vejo televisão. Márcio Garcia. Então fez lá um vídeo, deve ter faturado uma graninha ali, normal, para Mercy for Animals, dizendo, para de beber leite faz, olha as vacas, e bota aquelas vacas tudo morrendo, as tetas da vaca sangrando, e diz, não bebe leite, olha a coitadinha da vaca, não sei o que, não sei o que. Você fica olhando aqui e fala, que filha da mãe, o cara tem a coragem de fazer isso, como se aquilo lá representasse
o setor
inteiro. E como se fosse legal dizer pro povo, não beba leite. Como não bebe leite? Leite é o melhor alimento. Como? Aí vem outro e fala assim, leite é do bezerro, não é do ser humano. Eu fico, às vezes, sabe o que eu fico pensando no meu pai? Meu pai faleceu cedo, com 56 anos. Nós somos tudo descendente de italiano, né? Pensar na minha família, nos meus avós, meus bisavós, que dureza que foi para chegar aonde está aqui. Eu fico imaginando, nossa, se meu pai escutasse um negócio desse. Não. Eu falo, para de beber leite, etc. Aí, o que aconteceu? Alguém descobriu, isso, nós estamos em 2023, descobriu o mesmo ator aí em 2019 fazendo uma propaganda do sucrilho, não sei o quê, dizendo, põe leite, ficou uma delícia. Ah, filha da mãe, então você bebia leite.
Mas você acha que
é uma hipocrisia?
Você acha, né, que a população cai nessa história?
Cai nada.
Porque
tem coisa melhor que tomar leite?
Eu tenho pra mim que a inteligência do espectador é gigantesca, sempre foi.
Mas então, para de comer carne. Que para de comer carne? Você acha que agora que o cara tá, agora eu digo de 10 anos pra cá, 20 anos, né?
Do plano real pra cá.
Do plano real pra cá.
Aí o consumo de proteína...
O consumo de proteína subiu.
O frango custava o quilo, acho que
era real. Exatamente. Exatamente. Agora você vai falar pra ele, Não, para de comer, né? Não, lembra quando eu falava para de comer ovo faz mal? Ovo é o melhor alimento que existe. Né? Se a pessoa não tivesse ovo e leite no mundo, quantas milhões de crianças teriam falecido desnutridas?
Uhum.
E ainda milhões ainda falecem desnutridas pelo mundo. Se tivesse chegado um ovo e um leite, um copo de leite, provavelmente você teria sobrevivido. Então, há esses ataques de imagem. Agora, por outro lado, a Carol conhece uma pesquisa, acho que o Alexandre também, que foi feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural, lá do Ricardo Nicodemos, onde uma pesquisa de percepção de opinião pública, a imagem da opinião pública sobre o agro não é desse jeito, não. No fundo, você tinha riscos de imagem em aproximadamente 30% do público consultado, mas foi uma pesquisa bem feita.
É, de cada 10, 7 aprovam o agronegócio, 3
tem restrições.
Tem restrições.
E dos quais 5%, quer dizer, 5 em cada 100 tem uma imagem negativa do agro. 5%. Então.
Está concentrado nos jovens também.
E nos jovens. Não, muito bem. Acho que tem que saber disso, né? Tem que tratar disso. Mas eu acho que o jogo é da rede social, não é de campanha, de publicidade, nada disso. É um conjunto de ações, como a que nós estamos fazendo aqui, né?
Temos só 10 minutos, é isso? Agora são. Tá bom, então. Temos 10 minutos. Vamos lá. Rapidamente, eu preciso falar de política com você. Você foi um social-democrata.
Fui.
Trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, a imagem da social-democracia brasileira. Hoje você é um liberal. Como é que você vê tudo o que está acontecendo no Brasil? Desde, eu vou pegar o Itamar, porque acho que ali teve uma ruptura muito clara, né? Você pegou, tinha um governo Collor, cheio de problemas, teve um impeachment, o Itamar veio e foi ele que pavimentou essa segunda fase da redemocratização brasileira, porque o Collor já tinha sido eleito por voto direto, mas depois veio Fernando Henrique, duas eleições no primeiro turno, Lula, enfim, e agora essa volta. Tivemos nesse ínterim também o presidente Temer com outro impeachment e que retomou a economia naquele momento que vinha de um problema gigantesco no governo Dilma Rousseff, depois 4 anos do governo Bolsonaro, que aí colocou esse liberalismo muito mais claro hoje na economia brasileira. Mas voltamos agora com Lula. Como é que você vê essa miscelânea brasileira?
Uma miscelânea.
Não queria te dar o substantivo. Me traí dessa
miscelânea. É uma miscelânea, uma coisa meio maluca, meio fora do tempo, né?
É um retrocesso o Lula estar no poder de novo?
Bom, notoriamente, né? É um retrocesso. Como é que pode? Como é que a gente imaginava isso, né? Mas enfim.
Porque ele tem ideias dos anos 90 ainda, dos anos 80 até.
O duro é que ele ganhou a eleição, entendeu? E obviamente eu não desacredito em sistema eleitoral, nada disso, ganhou a eleição mesmo, né? Você vê, o Bolsonaro decepcionou tanto que, essa é a minha visão, você quer falar de política?
Sim.
Que devolveu o governo pro Lula, é o que eu acho. Inclusive, e essa é uma das razões pelas quais eu fui apoiar o Bolsonaro, eu rompi com a minha turma toda. Não, chega, porque o PT estava pegando a voltar com o Haddad naquela época. Não, e o Geraldo Alckmin era o candidato do PSDB, não ia dar nada, né? Então, nós fomos olhando, gente, vão apoiar esse maluco, esse Bolsonaro, vão apoiar o Bolsonaro. Eu conheci o Bolsonaro, fui deputado com ele, né? Então, vão apoiar o Bolsonaro. Uma das razões é que, via Paulo Guedes, ele ia privatizar as empresas de deficiência, ele ia fazer um monte de coisa na linha de uma economia de um governo liberal, com outra, ele ia rodar uma chave no Brasil. Eu pensava, talvez esteja na hora de fazer isso, porque nós estamos há muito tempo pensando só em políticas sociais democratas. O PT é social democrata, não é? É uma esquerda social democrata, né? Então, só de política que você dá dinheiro para pobre, você fazer as coisas, porque precisa mesmo, não tô. Mas e o empreendedorismo, e a agenda liberal, né? Incentivar as pessoas.
E o próximo passo.
E o próximo passo. Por que que a gente não educa as pessoas para elas tirarem da cabeça essa dependência que vem desde a época que nós éramos uma colônia de Portugal? O que que as pessoas, em geral, pensam no Brasil? O que que o governo pode fazer por mim? O brasileiro, a origem do brasileiro é colonialista, é dependente, né? Desde a reforma lá de Marquês de Pombal, não sei por quê, mas nós somos assim. Então, puxa vida, agora não, agora vira essa chave, agora vamos dar um choque de realidade aqui. Não vai acabar com o Bolsa Família, não vai acabar nada daquilo, mas vai abrir uma agenda que é no rumo da economia liberal, das pessoas serem mais independentes, porque você via que os jovens estavam fazendo isso já, né?
Sim.
E não fez nada disso. Não privatizou nem aquela porcaria daquela televisão lá estatal que o Lula montou, o Bolsonaro disse que ia acabar, acabou nada, tentou usar, agora o Lula está se deitando e rolando, usando ela de novo. Não sei nem o nome da TV.
Empresa Brasil de Comunicação.
A IBC é a holding, né?
A
TV Brasil é o...
Sabe, mas que barbaridade, você precisa fazer essas coisas. Então, é um retrocesso. Agora, eu tenho que aceitar, né? Porque eu sou, antes de tudo, um democrata, entendeu? Eu sou um democrata. Para mim, o valor da democracia, da liberdade, está acima de qualquer outro. Esquerda, direita. Eu não sou de esquerda, de direita, sou nada disso. Eu sou um liberal e sou um democrata, sabe? Eu tenho muitos amigos que são do PT, são democratas. Pode pensar o que ele quiser. Eu não desgosto do que ele pensa. Jogo tênis com eles, tomo cerveja, tomo vinho. Não é esse o problema. O problema é que as soluções para o Brasil, elas não aparecem, as verdadeiras soluções, porque a gente fica perdendo tempo nisso que são falsas soluções, que é, no fundo, o quê? Um baita num populismo que tomou conta da democracia brasileira, de esquerda ou de direita. Eles só pensam em se reeleger. E vou dizer uma coisa, foi o maior erro do Fernando Henrique Cardoso.
A reeleição.
A reeleição. E ele já reconheceu isso. E não funcionou, que não deu certo. Então, acaba de se eleger, só está pensando em como de novo. Então, você vai tomar medidas que são meio, né, impopulares.
Deixa você
fica com medo de perder popularidade e nós ficamos levando assim e estamos indo.
Chico.
Temos mais 5 minutos, vamos lá.
Pergunta rápida.
4, né?
Nessa última eleição, você apoiou pelo menos para governo do estado, você apoiou o Partido Novo, Vinícius Poit, que é um amigo que temos em comum. Você enxerga a possibilidade de finalmente vir a tal terceira via? Aí, talvez o nome de Zema, que faz parte do Partido Novo, Tarcísio se mostrar como uma terceira via ou não, ser mais de direita. Como que você está enxergando as próximas eleições? Vai ter esse espaço preenchido?
Bom, aqui em São Paulo nós apoiamos, e eu pessoalmente apoiei no segundo turno o Tarcísio, né? Porque parecia uma alternativa muito bacana para São Paulo. E está se mostrando, né? Está sendo um bom governador. Agora, dá para fazer uma terceira via? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos vencer essa polarização, né? Estúpida, que leva essa política do ódio, que eles criaram e nos meteram a todos nessa. Então, eu caí fora disso, né? E aposto sim. Eu não sei se chama terceira via, né? Mas há um espaço que eu vejo cada vez maior para uma nova candidatura, ou para duas ou três candidaturas que não sejam essas duas porcarias que nós temos.
E vai aí conseguir conversar com o público?
Bom,
que eleição se ganha com voto.
Sim, exatamente. Se não conversar com o público, vai perder. Simples, né? Então, você tem que, sabendo disso, ir conversar com o público. O Zema, eu acho que ele seria um bom candidato, mas ele ainda precisa mostrar mais 1-2 anos em Minas Gerais para ser um bom candidato. Aí, quando me apresentaram, falaram: ah, o Chico trabalhou na campanha do Aécio. Fui um dos coordenadores da campanha do Aécio. Quando nós começamos a ver pesquisa que ele não ia bem em Minas Gerais, aquilo ali acendeu uma luz amarela pra gente. Como é que o Aécio, governador tão importante de Minas Gerais, ia perder em Minas Gerais? Se ele perdesse em Minas Gerais, ele perderia. E acabou acontecendo isso. Então, o Zema precisa se mostrar ainda um bom governador, ele está no segundo mandato e ele pode ser a melhor alternativa. Eu acho que o Tarcísio não vai sair do governo. Eu acho que o Tarcísio não deve sair do governo. Eu acho que tem que terminar. Ele não pode cometer o erro de outros que largaram, se mostram assodados, né? Porque política tem vez.
O Mário Covas dizia isso.
Eu fui secretário do Mário Covas, eu amava aquele. Trabalhava com o Fernando Henrique e gostava do Mário, claro que do Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique sempre falou: escuta, tem vez. O que que o Dória fez? Furou a vez, deu no que deu, não dá, não adianta. Então, eu acho que daqui um ano dá pra gente ver melhor isso.
Tem pois tempo ainda, não, só rapidamente nesse tema, a gente vê muita gente, muitos críticos dizendo que independentemente de quem assuma o poder no Brasil, esse poder continuará sendo do Congresso, que hoje está muito maior do que era lá atrás nessa comparação. De que forma que você enxerga essa composição do Congresso, tomando realmente posse disso, independentemente da pessoa que assuma, sendo de direita, de esquerda ou uma pessoa de centro, de uma terceira via? A gente tem visto agora, por exemplo, um do governo do PT prestes a ampliar ainda mais o seu número de ministérios para poder satisfazer algumas vontades e conseguir, de alguma forma, fazer os seus projetos andarem ali.
Acho que o grande tema da democracia brasileira é esse, né? Nós precisamos entender o que fazer com o Congresso da forma como ele é e saber se o Supremo Tribunal Federal vai ser uma corte jurídica. Talvez a fraqueza ou a ousadia, pensando ao contrário, a ousadia do Supremo Tribunal Federal em querer como se fosse legislar e a força do Congresso se dê porque o poder executivo está muito fraco.
Uhum.
Porque ele é populista. Se ele é populista, ele se fica fazendo uns acordos aqui com o povo, e você deita e rola aí, deita e rola que você precisa de dinheiro, você dá dinheiro, você precisa do que você deu. Então, no fundo, a sua pergunta me comprova o seguinte: a democracia brasileira fracassou no momento que nós estamos. Nós precisamos reconstruir a democracia do Brasil. Essa é a minha opinião.
Tem falado com o presidente Fernando Henrique sobre... Ele sempre foi um pensador do país?
Eu estive com ele a última vez faz já um ano e pouco. Quando estive a última vez com ele, né? Outro dia fizemos um almoço aí dos fernandistas lá no Le Casserole. E ele apareceu lá. Mas ele apareceu no fim, nós já estávamos lá. Não estávamos bêbados, mas tinha tomado uns vinhos lá, entendeu? Então, Fernando Henrique é o cara que mudou o Brasil, né? E depois, a história dele precisa ser bem contada. Ainda estou escrevendo meu livro sobre então, Fernando Henrique. Um dia eu publico.
Ah, e volta para contar, então, quando o livro estiver pronto.
Não, mas vai demorar. Eu só vou publicar depois que ele morrer.
Não, poxa, você não pode condicionar uma coisa assim a outra, Chico. É,
então, se ele me liberar, eu publico
antes. Ah, bom, então precisa perguntar para ele, ah, então, poxa. Carol, obrigado. Cine, obrigado. Horta, obrigado. Paulo, obrigado. Chico.
Obrigado, querido.
Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui, viu?
Obrigado.
Passou uma hora e meia, viu, de conversa, viu?
Puxa vida, sabe o que eu mais gostei? É. De ser direto ao ponto. Gostei disso.
Muito obrigado. Bom, nosso convidado especial hoje, Chico Graziano. Bom, quero agradecer você também pela companhia em mais um Direto ao Ponto de hoje, que termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 9:30 da noite. Boa noite a você. Até lá.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.